Oi, gente, deixa eu falar uma coisinha com vocês. É, esse episódio já tava pronto há um tempo, né? Mas depois que eu publiquei o primeiro, o piloto, eu recebi um comentário que diziam que eu falo muito a gente, quando na verdade o Museu do Vale é organizado por uma pessoa só, né? Que sou eu. Então, não pensem que tem mais pessoas quando eu falo a gente. Quando eu me refiro a mim mesmo no plural, é porque eu tô relembrando aqui as minhas outras duas personalidades, tá? Me perdoem por esses erros assim que eu cometo espontaneamente, mas é isso, aproveitem aí o episódio que vai começar agora.
Alô, 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 graças a Deus.
E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos de volta ao Museu do Vale, o podcast exclusivo para enaltecer a história da população LGBT e como se desenvolve a diversidade sexual desde o início da humanidade até os dias de hoje. O meu nome é Áquila. Se você não me conhece, não conhece o projeto, vai no episódio piloto, que tá antes desse, nessa plataforma aí que você tá assistindo. E se você já escutou o primeiro e tá aqui pro segundo, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre a pré-história, né? Como ocorre no início de tudo a diversidade sexual, porque quem acha que o Vale dos Homossexuais surgiu há pouco tempo tá muito errado.
Gente, posso pedir um favor pra vocês?
Se arruma aí, bota teu fone e bora lá, porque esse episódio tá muito chique, na moral. Antes da gente iniciar esse episódio, eu queria introduzir algumas coisas sobre a pré-história, né? Pra gente poder se localizar e contextualizar tudo que acontece nesse período de tempo. Ele recebe esse nome porque antecede a história, obviamente, né? Mas historiadores no século XIX, né? No século retrasado, eles fizeram uma reflexão de que só pode existir história, ou só existe história, com documentos escritos. E houve um tempo que não havia sido desenvolvida uma escrita, né? Um código de inscrição. E esse período foi chamado de pré-história. Foi um período longo, para quem acha que foi curto, tá errado. Foi um período dividido em três partes, neolítico, paleolítico, enfim. Eu não vou falar muito sobre isso, mas tem outros aspectos da pré-história que precisam estar na nossa mente, assim, a gente precisa alinhar um conhecimento antes da gente iniciar. Porém, eu não quero tornar esse áudio muito chato, esse episódio muito chato, aí eu vou falando intercaladamente, assim, já correlacionando com a história da diversidade sexual nos humanos. Rolavam na pré-história, né, os desenhos nas paredes das cavernas. Hoje a gente conhece esses desenhos por pinturas rupestres, que não é nada mais, nada menos do que esses registros em paredes, né, das cavernas, que mostravam acontecimentos importantes vividos naquela época. E essas pinturas rupestres são importantes para que os estudos possam ser desenvolvidos e assim nós alcancemos uma compreensão do viver humano na pré-história. Só para fazer um parêntese também, aproveitando, uma coisa que a gente vai ver muito nos outros episódios, que a gente vai perceber, é essa expressão social que a arte traz e facilita o resgate dessas tradições passadas. Então, quando a gente estiver falando da Grécia Clássica, do Egito Antigo, do Império Romano, a gente vai ver a arte muito presente nessa discussão de diversidade sexual. Voltando então para as pinturas rupestres, né, como elas serviam para esses registros de acontecimentos importantes, uns exemplos são a caça, que provavelmente vocês já viram desenhos semelhantes a animais, e também rituais religiosos na época, não evangélicos, né, gente, é religioso ainda, não tinha uma religião, enfim, mostravam, essas pinturas mostram muito o apreço que havia naquela época pelo divino, a relação humano-divino. E são nas cavernas de San, no continente africano, né, o berço da humanidade, há mais de 15 mil anos atrás, que ficam evidentes o apreço, assim, a fixação. Eu não sei como classificar isso, mas vamos dizer assim, o gosto pelo sexo explícito, né, na pré-história. Tanto sexo anal como sexo intercrural. Primeira pergunta. O que significa sexo intercrural? Intercrural é um termo que a gente usa na anatomia humana para se referir entre as coxas, né? É a famosa sarrada. A sarrada é pré-histórica, moça. Você achou, né, que a sarrada no ar era algo novo, tá ultrapassado já esse termo. Enfim, a segunda pergunta que você pode fazer é por que o sexo anal? A gente vai entender isso mais pra frente. Acontece que antes de entendermos isso, a gente precisa compreender ou analisar dois aspectos da época. O primeiro aspecto é que nós não viemos do macaco.
Não sabia? Então agora você tá sabendo.
Viemos de Deus? Também não. De acordo com a história, nós somos semelhantes aos macacos, né? Apresentamos essas semelhanças com os primatas porque nós compartilhamos do mesmo ancestral comum. Pleonasmo aqui, partilhado, mesmo ancestral, enfim, somente. Por isso que nós temos as similaridades, né? E como os outros animais, nós antes não éramos bípedes, né? Nos apoiávamos em dois apoios, né? Nas duas pernas. Antes nós nos locomovíamos como os gorilas, os macacos hoje em dia, com as mãos também no chão, uma postura bem curvada, agachados, né? E isso explica muito esse apreço pelo sexo anal. Porque nessa posição, se vocês imaginarem como a gente vê nos cachorros, em outros animais, o encaixe é o homem, o macho, por trás da mulher. Então acaba que é explicável, né? É compreensível assim o apreço pelo sexo anal. É um encaixe por trás, por isso que ocorria esse apreço e é visto como uma tradição. Outro aspecto também é que na racionalidade humana, né, somada aos achados datados da pré-história, a relação divino-humano fazia os homens verem as mulheres como detentoras do maior dos poderes, que era a geração de vida.
Por não ter uma Netflix, por não ter um YouTube, um crochê, algo mais tecnológico na pré-história, eles costumavam sair de casa, olha só.
E essa conexão com a natureza fazia com que eles vissem chuva ou acontecimentos desse tipo como algo divino, sabe? Resultado de algo divino. E assim se desenvolve também outras mitologias, enfim. Ver a mulher como aquela que gera a vida fez com que homens olhassem as mulheres como seres superiores. Assim, a relação entre as mulheres, sexual mesmo, eram não apenas permitidas, como também eram cultuadas em rituais. Ou de, né, o respeito e a veneração para as manas. Tá corretíssimo, inclusive. E os arqueólogos, um achado muito importante, assim, e muito interessante da época, é que eles encontraram, esses arqueólogos encontraram um dildo duplo. O que é um dildo duplo? É um consolo, é como um... Não sei se eu posso falar isso pra não deixar explícito o conteúdo, mas é um como um pênis de borracha, assim, só que não era de borracha, obviamente. Ou seja, um instrumento usado por duas mulheres pra elas se interligarem pela vagina, entendem? É isso.
Uau!
Além disso, esse homoerotismo não era apenas entre as mulheres, né? Mesmo sabendo que elas geravam vida e pelo apreço religioso elas eram seres superiores, né? Na visão dos homens, o homoerotismo não era apenas entre as mulheres. Uma das pinturas rupestres mostra bastante isso, assim, um ritual religioso onde os humanos, na época, veneram duas figuras masculinas excitadas. Aí cabe a nós a interpretação. Ou seja, nada era tão primitivo assim como a gente pode imaginar. Por isso o tema do nosso episódio. Com o passar do tempo, as coisas mudaram. Por isso não tão primitivo assim. Acaba que com o desenvolvimento das civilizações, né, através da domesticação de animais, a propriedade privada, né, as casas, o papel de gênero começa a valer. O que é o gênero? A gente já explicou isso no Museu do Vale Ensina, no nosso Instagram, mas eu vou explicar aqui também. O gênero é uma construção social que faz com que hoje nós pensemos que, ou melhor, a sociedade pense que mulheres ficam em casa, cuidam de casa, dos seus filhos, das crias, e os homens saem para trabalhar para sustentar a casa. Na época começa isso vendo que a mulher não pode gerar vida sozinha. Quando duas mulheres têm a relação sexual, não geram filhos, os homens percebem que são necessários. E assim acaba que inicia a misoginia. A misoginia, para quem não sabe, é um processo social em que homens se veem como superiores e assim desrespeitam, maltratam, não respeitam as mulheres como era antes, entendem? E o desenvolvimento da família, a origem, né, desses assuntos, como a gente pode ver num livro de Engels, por exemplo, sobre umas observações da origem da família, da propriedade privada e do Estado, fazem com que aqueles que não vão de encontro com esses moldes sofram punições. E esse, um estudo falando sobre isso, eu vou deixar disponível para vocês no repositório. Outro ponto importante nessa diversidade sexual, né, como se desenvolveu na pré-história, é a questão do enterro. Naquela época, homens e mulheres eram diferencialmente posicionados no momento de serem enterrados. Enquanto homens eram posicionados deitados sobre o lado direito, com a cabeça para o oeste, e junto deles tinham materiais de caça, como por exemplo lança, as mulheres eram posicionadas sobre o lado esquerdo, com a cabeça para o leste e com materiais domésticos. E um achado muito importante com respeito a essa informação é que um grupo de arqueólogos da Universidade do Rio Grande do Sul relatou um achado de cientistas tchecos em que um corpo transexual foi encontrado, ou do terceiro sexo, e é datado da pré-história. Por que tiraram essa conclusão? Você deve estar se perguntando isso. Justamente por conta da posição do corpo que foi encontrado. Esses arqueólogos acharam um corpo deitado sobre o lado esquerdo, como eram posicionadas as mulheres, porém com a cabeça para o lado oeste, como eram posicionadas as cabeças dos homens. E os materiais que estavam junto eram materiais domésticos, como bacia, tal, essas coisas. Aí você pode falar, assim, na sua interpretação: ah, isso foi só um erro, né? Ah, errou, aí com o tempo a cabeça mudou de lado, e foi só um engano, assim. Porém, lembram que eu falei que eles eram muito apegados à fé, e esse enterro também é algo bem ritualístico, assim, precisa ser passado pelas etapas por conta do apreço ao divino que eles tinham? Por isso, uma interpretação dessa é possível. Outro ponto, assim, muito importante, voltando agora no aspecto geral de se estudar a história de outras épocas, é uma reflexão feita também pelos historiadores de que a gente não pode julgar as outras realidades que não são da nossa época com a nossa mentalidade. A gente passou por um processo muito grande para chegar até onde nós estamos a nível mental mesmo, psicológico, todos esses conceitos, enfim. Por isso, cabe a nós uma interpretação moderada e de acordo sempre com o que está sendo descrito pelos historiadores. Então, tudo que eu trago aqui são informações e interpretações possíveis, tá? Nada saiu da minha cabeça, por isso que eu expliquei no episódio anterior, no nosso piloto, que eu iria recorrer aos artigos, para que eu não erre muito sobre isso. Obviamente, esse conteúdo todo é passível a erro, só que eu tô lendo bastante, tá, minhas meninas? Para não decepcionar vocês, nem eu, que eu não quero ser cancelado por aí. É isso, gente. O episódio dessa semana é sobre a pré-história, toda essa questão de início, né? Deu já pra perceber como era a sexualidade, como ela era respeitada e todo um ritual pra cultuar essa diversidade sexual. além de ter o início dessa misoginia, dessa homofobia, tudo aquilo que não ia de acordo com os primeiros moldes de família que a gente vê até hoje, infelizmente, na nossa sociedade. Se você gostou do episódio, lembra de compartilhar com a galera e também dar o feedback pra gente. Lá no nosso Instagram, a gente publicou, aí você pode falar o que você achou, pode mandar sugestões de melhoria ou não. Eu posso me retratar se você for estudante de história e achar que eu tenha errado alguma coisa. Enfim, o nosso Instagram, se você não conhece, é o @ Museu do Vale. Você pode entrar em contato com a gente por lá, pelo direct. Ou pelo nosso e-mail, que é o omuseudovale@gmail.com. É isso, minhas meninas, é a história delas. Compartilhem aí e até o próximo episódio. Lembrem sempre de estar acompanhando o nosso Instagram, porque lá tá saindo umas informações muito importantes pra gente poder entender. Que no Museu do Vale ensina, essa foi a proposta, da gente ensinar alguns conceitos para que esse debate seja feito com o maior nível de compreensão possível. Um abraço para vocês! E beijo!